A gente começou na quinta-feira à noite já com algumas vistorias e me surpreendeu bastante. Já na própria quinta-feira a gente já percebeu que tinha diminuído bastante o número de pessoas aglomeradas em estabelecimentos comerciais, na rua. A gente fez na quinta-feira, foi mais focado em alguns estabelecimentos que vendem bebida ao público depois das 10 horas. E a gente fez uma verificação, depois das 22, desculpa, depois a gente fez uma verificação com os fiscais não identificados, né, ver se alguém estava comercializando, e todos os locais que a gente visitou estavam cumprindo o decreto. Isso aí bem surpreendente, bem positivo em relação ao que foi previsto com o que a gente sancionou no decreto, né? Nos dias seguintes, na sexta e sábado também, a gente viu uma diminuição bastante grande com o fechamento dos restaurantes. Muitos deles eram bares, se transformaram em restaurantes para poder pegar um pouco desse público, mas também com o fechamento às 10 horas e a proibição da bebida, ficou bem contida, reduziu bastante a aglomeração de pessoas. Nos parques, como tu mencionou, no Rio, nos outros parques da cidade também a gente percebeu uma diminuição. Isso acredito que um pouco pode ter sido por causa do frio, mas a gente já teve outros finais de semana frios em Caxias, e sem essas medidas a gente não tinha contido essas aglomerações. Então essa possibilidade de aplicar multa, não só para falta de máscara, como para a pessoa que está bebendo no espaço público, acredito que tenha surtido um efeito bem positivo. Agora vamos aguardar para ver nos próximos finais de semana, onde as pessoas se aglomeram mais, né? Se a gente consegue conter e continuar aplicando essas sanções previstas para fazer que as pessoas se conscientizem, mesmo que seja com uso dessas punições.
E, Rodrigo, claro que nesse novo decreto aí na quarta-feira, acredito que a novidade foram a respeito das bebidas alcoólicas, né? Primeiramente vedando esse consumo em espaço público, mas também restringindo a comercialização delas ali até as 10 horas da noite. Para fazer com que as pessoas cumpram esse decreto, os locais, quantos locais que vocês conseguiram achar que não estavam cumprindo o decreto a partir do momento que é uma determinação nova, né? Algo que já é uma novidade, já que vocês também intensificaram esse trabalho neste final de semana. Então também quantas pessoas vocês acharam ali consumindo bebida nos locais públicos?
A gente está finalizando ainda os relatórios, a gente está com uma dificuldade bem grande, porque a fiscalização da SMU ela tem inúmeras atividades, mesmo fora do período da pandemia. A gente tem diversos serviços que a gente presta para a comunidade, como liberação de alvará de localização, aviso. Então a gente está com dificuldade no momento de até fazer relatório. A gente tem focado muito nas atividades fins da fiscalização, né? Mas aproximadamente 7 pessoas foram notificadas por consumir bebida alcoólica em espaço público. A gente fechou mais 5 estabelecimentos comerciais, 4 ou 5, agora não vou te precisar, bares, mas esses já estavam descumprindo antes mesmo. Os bares não estão autorizados a trabalhar, né? Em qualquer horário, na bandeira laranja ou na vermelha, eles não podem trabalhar. Então a gente fez a interdição desses bares. E o que mais nos chamou a atenção foi essa semana a adesão dos postos de combustíveis. A gente colocou no decreto a responsabilização dos postos para aglomeração nos espaços contíguos a eles ou no entorno. E a maioria cumpriu o decreto mesmo sem ser notificado. As pessoas não estavam se aglomerando nesses espaços. Isso foi outro dado positivo do final de semana.
E, Rodrigo, há alguma previsão, por exemplo, então, para justamente reforçar esse efetivo da fiscalização da Secretaria Municipal do Urbanismo? Como que a Secretaria também está se preparando, né, para continuar e reforçar esse serviço de fiscalização?
Na verdade, o nosso grande problema é contar com o número reduzido de fiscais, né? Isso é um problema que há um bom tempo já a gente apontou, e agora a administração estava promovendo um concurso e foi tudo suspenso devido a essa questão da pandemia, né? A gente conta com 14 fiscais, a gente tem trabalhado com um rodízio deles para que possa ser atendida o maior número de demandas possíveis, né? A gente estava, no momento que se decreta uma bandeira vermelha mais restritiva, as reclamações chegam a beirar 50 por hora, é um volume bem grande de irregularidades que são denunciadas, e a gente tem que ir até esses locais para constatar. Então a gente tem dividido em várias equipes e vai ser feito dessa mesma forma, né? Vai ter equipes continuamente tentando proibir essas situações que sejam denunciadas pela comunidade.
Até a respeito dessas aglomerações e também desse consumo público de bebida alcoólica aí nos locais públicos, quais justificativas que as pessoas elas usam e o porquê de descumprir, já que vocês já lançaram essa determinação, já lançam também diversos trabalhos de conscientização para que não seja realizada essas aglomerações e também essa permanência nos espaços públicos, mas também esse consumo nos locais?
Sim, no início da pandemia a gente percebia que tinha muita gente desinformada. A gente que não sabia das existências dos decretos, até hoje a gente percebe que tem pessoas que não sabem de fato, mas menos. O que a gente vê hoje é uma questão que mais nos chama atenção, é as pessoas não acreditarem que a pandemia está instalada e é um problema sério, entendeu? Isso, tem pessoas que nos alegam que viram o presidente dizendo que isso não é grave, que o presidente está se aglomerando com outras pessoas. Isso causa uma repercussão no momento da vistoria. A gente sofre muito com esse tipo de colocações das pessoas. Essa questão de não acreditar mesmo, negar que o problema existe, que ele está perto da gente, é outro motivo. Ah, não vai dar nada. Não tô nem aí porque não vai dar nada. O pessoal é bem ofensivo em relação à fiscalização quando tem essas abordagens. Mas os que mais chamavam a atenção era o início de desconhecimento, e hoje essas duas questões que eu apontei, assim, de um órgão superior do governo tá dizendo que o problema não existe, e as pessoas mesmo não acreditarem nessa questão. Nos chama bastante atenção no momento das histórias desse tipo de comportamento.
E, Rodrigo, até, enfim, na informação, então, e no resultado da fiscalização do final de semana, né, que nós recebemos, então, apontam ali como o Anahec, né, região ali de Anahec, e também o bairro Desvio Risso, né, ali com as maiores aglomerações. São realmente dois pontos da cidade em pontos mais críticos, digamos assim, dessas aglomerações, ou tem outras regiões também que a fiscalização tem ido bastante, né, inclusive por conta das denúncias da própria comunidade?
Não, tem vários. Anahec é um ponto bem específico, que tem dois postos de combustíveis com umas áreas bem grandes no entorno, né? Então as pessoas se aglomeravam bastante, principalmente no período da noite. A gente conseguiu agora, com essa questão da proibição da bebida, a gente já percebeu que diminuiu. A questão do posto ser responsabilizado também. Então essa questão foi evoluiu muito bem com essa previsão da responsabilização dos estabelecimentos comerciais. A questão do risco é porque tem a lagoa, tem um parque lá que é bem aberto e as pessoas acostumavam se aglomerar, né? O decreto prevê que as pessoas podem caminhar no entorno, podem praticar a corrida no entorno desses parques, mas não podem permanecer. Então, para beber, para tomar chimarrão, ficar reunidos em grupos, isso não está permitido. Então, como a gente intensificou esse trabalho, agora tem o poder de multar, além da falta de uso de máscara pela questão da bebida, a gente conseguiu fazer com que as pessoas tenham mais medo dessas punições e, de fato, não fiquem estabelecidos nesses locais, né? Mas são dois pontos, como tu falou, são pontos graves, onde aconteciam grandes aglomerações. De fato, a informação está correta.